NET 31. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia a todos. Eu sou Carlos Cabreira. E hoje nós estamos no episódio 1146. Olha, 1146 interruptos todos os dias. Eu sou Carlos Cabreira, homem branco, grisalhos. Estou com uma camisa branca com listas pretas. Por trás, uma estante de livros. E hoje estaremos com Fábio Jass, Denise Marques. E provavelmente o Bruno também deve vir. Vamos falar hoje sobre os segredos para fidelizar o cliente no comércio varejista. Fábio já. Denise se apresenta. Fábio, desculpa se ficou primeiro, mas Denise é uma senhora, senhorita.
Bom dia a todos, todas, todes. Eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos. Hoje estou vestindo uma camisa mesclada, lilás, roxa, e atrás é a parede azul, azul caribe, do meu escritório. Bom dia.
Bom dia a todos e a todas. Sou o Fábio Jastre, homem branco, cabelos e olhos castanhos claros. Quem está nos acompanhando aí ao vivo pelas plataformas, principalmente YouTube, dessa vez estou de barba, não é muito costumeiro, né? Mas barba e branca, viu, Bruno? Olha que coisa horrorosa. Branca, mas tá bom, né? Estou de camisa azul. Atrás de mim não é o meu escritório, é a sala da minha casa, por isso que tem uma parede branca, o quadro típico de casamento aqui, dizendo que seriam 13 anos, X dias, X horas, X meses e assim por diante, né? Minutos e segundos. Bora falar sobre fidelização, falar sobre varejo. Bom dia a todos.
Bruno, se apresenta para nós aí, nosso público. Mostra pro Fábio o que é uma barba.
Pô, rapaz, o Fábio falou de barba branca, a minha tá ficando também, viu? Tá meio estranho agora. Bom dia, Carlão, bom dia, Fábio, bom dia, Dê. Bom dia a todo mundo que tá nos assistindo também. Eu sou Bruno Falcão, homem branco, cabelos, olhos, barbas, castanhos, com um pouquinho de branco também, já me entregando. Uso óculos com armação redonda vermelha. Estou usando uma camiseta cinza, num fundo branco, com um quadro do Mapa Mundi, uma estante de livros e um quadro colorido acima. Muito bom estar aqui novamente com vocês, pessoal. Bom dia.
Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje já o episódio. E o que nós queremos trazer para vocês hoje, e talvez uma sensação que eu tenho visitado muito comércio, e aonde estão os clientes? O que os clientes estão sumindo, o que o comerciante está reclamando? Então, para o cliente não sumir, o que você tem feito para fidelizar o seu cliente? E aí eu acho que não vai ser só no varejo, né? Fidelizar o cliente é o que nós precisamos fazer para fidelizar o cliente. E aí independe. Se é uma empresa, se é um escritório, se é um consultório ou se é uma fábrica. O que precisamos fazer? E também, o que eu tenho visto bastante, as lojas, né, que, principalmente da área de cosméticos, mas eu tenho visitado outros ramos também, e não somente cosméticos. E a dificuldade geral, visto que nós fomos pegos essa semana com a notícia que o supermercado Dia está fechando 385 lojas no Brasil. Fala-se muito que vai focar em São Paulo, mas mesmo em São Paulo está fechando bastante lojas. E nós estamos falando de um comércio alimentício. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com os nossos clientes para que nós se mantemos de pé. E eu já quero começar, já 7h39, esse episódio de 1146, nós estamos em todas as mídias, nós recebemos as suas perguntas, podem colocar lá no chat. O Roberto colocou aqui, já vou dar uma olhadinha, Roberto, e para a gente já começar incendiando não mais o parquinho, mas o Play Center, que era de antigamente, hoje nós já estamos indo para Disney. Queremos incendiar coisas maiores, né? Então, a pergunta aqui que eu deixo para o Fábio, para a Denise e para o Bruno, para que eles que são estudiosos também nessa parte de fidelização: como atingir a excelência no atendimento para fidelizar o cliente? O Fábio Jastro, que tem bastante experiência aí, né, Fábio? E tem feito as suas
Olha que interessante, né, gente? Eu pensei bastante nesse tema de ontem para hoje, porque, né, acho que o Bruno vai concordar comigo. Quando a gente tem uma carteira de serviço, uma empresa de prestação de serviços, eu fecho um contrato com o cliente, né? Fechando o contrato com esse cliente, eu vou prestar serviços para ele vai me pagar parcelado, né? E aí eu vou fidelizar esse cliente cada vez mais. Ele vai me trazer indicações, ele vai me trazer novas demandas, e eu vou construir com ele uma relação, ou enquanto durar o meu contrato de prestação de serviços, ou enquanto o cliente, eu empresa e o cliente, continuarmos aí nos admirando, né? Agora, quando a gente chega no varejo, a gente precisa pensar o que fideliza um cliente que é de varejo. Então, por exemplo, vamos aqui elucidar, citar alguns exemplos, né? O Carlos sempre fala da parte de cosméticos, que é a parte dele. Eu trabalhei recentemente em duas redes de franquias, uma do ramo alimentício, da parte de doces, onde 95% das lojas é fora de shopping center. É uma estratégia da rede manter 95% das lojas fora de shopping center, algumas em shopping center, porque o custo de ocupação dentro do shopping é muito grande, né? A gente que estuda isso sabe bastante. E trabalhei recentemente numa franquia de pelúcias, né? Que é a Cria Amigos, muito famosa, uma franquia lá de Gramado, uma loja muito interessante, onde é justamente o contrário, quer dizer, 95% ou mais das lojas ficam dentro do shopping. Na verdade, existem, se não falha a minha memória, tem as duas ou três lojas de Gramado, que é de rua, uma loja em Salvador, que é de rua, uma loja de Búzios, que é de rua, e a de Campos do Jordão é de rua. O restante, todas, Bruno, Carlão, todas elas são dentro de shopping, né? E o que a gente mais ouve dos empresários é que falta gente, faltam pessoas para entrar na loja. Nós chamamos essa informação de fluxo, né? Preciso aumentar o fluxo do shopping. Então, o shopping precisa aumentar o fluxo, a prefeitura precisa aumentar, precisa fazer parcerias, precisam fazer ações para aumentar o fluxo na rua. Mas, no fundo, e aí vem até uma provocação, né? Todos nós, por exemplo, gostamos de determinado comércio alimentício da nossa cidade. Às vezes é uma barraca de pastel na feira, às vezes é um mini mercado, às vezes é uma padaria, né? Todos nós gostamos de uma lojinha que está ali no nosso bairro, que está na nossa cidade. Por exemplo, aqui em Jaguariúna tem muitas farmácias, muitas, mas eu só vou em uma só. Qual é a diferença? E é isso que o Carlão está perguntando: qual é a diferença de eu escolher determinado tipo de comércio varejista, onde eu tenho uma opção infindável de outros para escolher, por que que eu vou sempre naquele? A resposta está no atendimento, a resposta está na excelência, a resposta está no produto. Uma curiosidade, tá, gente? Eu moro num bairro em Jaguariúna, um pouco mais afastado do centro, e tem um restaurante famosíssimo em frente ao meu condomínio que de sexta, sábado e domingo chama-se Bar da Praia, por sinal, tem outdoor espalhado em Campinas inteiro, na Bandeirantes, na Anhanguera, tal, tal. É como é que um restaurante de bairro pequeno se transformou num restaurante poderoso? É claro que o chefe de cozinha, o sabor, mas não é a localização. Percebe que não é a localização? É o atendimento, é o sabor, é o produto. Então, se você que está nos ouvindo ou está nos assistindo, né? O Roberto já fez até uma provocação ali do que é a fidelização. Acho muito interessante que o Roberto sempre traz aí os tópicos, né? Os conceitos. É, a fidelização é você se posicionar para o seu cliente de forma que ele possa te escolher com maior frequência. É claro que o cliente tem uma porção de outras. Né? Se eu quero sair hoje para comer um peixe, por exemplo, né? O único restaurante de peixe que vem à minha mente agora é esse em frente à minha casa. Senão, eu vou ter que ir no shopping e buscar algum que eu nem me lembro agora de cabeça. Olha que interessante. Tudo bem que tem o Jangada aqui na região, que também é super famoso, né? É um restaurante super famoso de peixes. E tem um outro restaurante, é uma outra rede famosa, que era uma rede de churrascaria. E eles colocaram no outdoor deles e na fachada deles assim, ó, mar, terra, fogo. Quer dizer, você naquele restaurante, você pode tanto comer um churrasco, quanto pode comer um fruto do mar. É uma mudança para você trazer mais clientes e fidelizar mais clientes. Mas a fidelização, só para eu encerrar a minha fala aqui, é a partir do momento que o cliente ele passa a te escolher mais de uma vez, passa a te indicar, passa a retornar, comprar, né, no mesmo local. É a hora que eu saio de casa e falo assim, ó, nós vamos até o centro. E eu vou cortar o meu cabelo num lugar só, é o lugar que eu corto o cabelo a vida toda. Então, aquele comércio está, eu estou fidelizado com aquele comércio, porque é ali que eu vou cuidar da minha beleza. Ou então eu vou na farmácia X, ou eu vou na loja de cosméticos Y, que tem bastante aqui em Jaguariúna, viu, Carlão? Mesmo sendo uma cidade pequena, tem uma meia dúzia de lojas de cosméticos, fora a concorrência com as farmácias. Você que é do setor deve saber muito bem disso, né? Quer dizer, a concorrência com a farmácia hoje é absurda, né? Então, eu quero deixar aqui a minha contribuição inicial é, primeiro, o empresário, empreendedor, pensar, né, em fluxo, localização, o seu principal diferencial, o que ele faz diferente dos outros, e depois ele partir para ações que façam o seu cliente comprar dele mais vezes, retornar, indicar e assim por diante. Diferente, né, Bruno, do serviço. Lá no serviço eu estou com o contrato fechado, eu converso com esse cliente toda semana, eu tenho ações mais pontuais para fidelizá-lo.
Oi, eu estava com o meu fone desligado aqui. Denise,
Olha,
pode passar um.
diga, Carlos.
Não, eu estou vendo aqui as perguntas do Roberto. Roberto contribui bastante com a gente, né? E ele vai colocando a percepção de valores, tudo, mas nós vamos comentando aqui, Roberto. Você está dentro
Olha,
de alguém.
assim, eu estou olhando aqui. É assim, a gente tem que olhar o que é que o cliente está querendo, né? Vocês já começaram a falar aí, o Fábio já começou a falar. Tem mudanças que vão acontecendo. É de uma hora para outra? Parece que sim, mas não é. Chega um ponto, as mudanças vão acontecendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E quando você se dá conta, de repente mudou tudo. Se não tem nenhum fator que, vamos dizer assim, que deflagra, né, essa, ó, mudou. E no caso, a pandemia, ela foi um divisor de águas aí, um acelerador das compras online, do e-commerce. E isso só tende a crescer. Então, essa é uma questão que faz também a mudança do cliente. O cliente, ele vai, quando é que ele vai na loja? Né? Para que que ele vai na loja? Ele vai na loja para uma experiência hoje. Por quê? Porque o que ele queria comprar, que ele já sabe, ou ele compra pela internet, ele consegue preços, ele não precisa sair. Tem uma série de coisas. Agora, por que é que eu saio da minha casa, eu ando metade da Avenida Paulista para ir na minha livraria predileta? Quando eu posso, daqui do meu escritório, comprar os livros que eu quero e tá tudo certo, e tá entregue a maioria daí 2, 3 dias, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou sair daqui da minha casa e andar aí, sei lá, 2 quilômetros? Por causa da experiência. Porque eu vou para um lugar onde eu encontro pessoas que têm interesses parecidos. Porque lá dentro tem um café com um pão de queijo que não tem em outro lugar, de bom, demais de bom. Porque eu vou lá, eu estou no meio dos livros que são os últimos lançamentos, e eu vou olhar. E eu eventualmente vou comprar porque tá um preço igual, ou às vezes eu até topo pagar um pouco mais, mas eu tô levando ele na hora, se é alguma coisa que eu quero muito ler, e pela convivência. Então, os hábitos de consumo mudaram e você tem que estar atento a isso. Será que o teu lugar, o teu ponto de vendas, ele é um lugar que oferece uma experiência diferente? Como que você está chamando atenção para esse tipo de experiência? Você perguntou, você está olhando o que que o teu concorrente está oferecendo? Porque muitas vezes você até pode oferecer a mesma coisa com algum diferencial. Como que eu sei qual é o diferencial, Denise? Pergunta para os grandes cérebros do marketing, teus clientes. Os nossos clientes são os grandes cérebros do marketing, porque só eles sabem o que eles querem. E muitas vezes eles também não sabem. Por isso é que você tem que conversar, bater papo, você tem que visitar, andar, às vezes, tirar um dia para olhar a concorrência, ter a experiência que a concorrência oferece, para você entender. Por que que alguns estão ganhando o mercado, outros estão fechando? O que que está acontecendo? E sem dúvida, você está no varejo, tem uma competição, vai ter nicho que tem, vai ter lugar, segmento, você vai ter muita concorrência, inclusive de oferta de produtos. Então, isso tudo é importante, você tem que ter o preço, mas veja que muitas vezes você entra numa guerra de preço. Por que que é guerra de preço? É um negócio que não leva ninguém a um lugar muito bom, né? A gente que é do marketing, né, Bruno? A gente não gosta muito desse negócio de guerra de preço. Por quê? Porque, é claro, você tem que ser competitivo, não tenha dúvida, mas olha para essa experiência. Como eu estou falando, se eu topo pagar, sei lá, R$ 5 a mais, até 10, mas se conforme a experiência. Então, veja bem, e isso não é porque ou você é de classe A, B, C, D, ou D. Não. Olha dentro do seu. Aí começa, né? Começa a puxar o fio. Quem que é o meu cliente target? Quem que é o cliente dos meus sonhos? E aí vai. Quem é que eu estou atendendo e eu quero atender? Quando você se posiciona, isso a gente já conversou aqui, quando você se posiciona, você vai pegar o seu público-alvo e, muito provavelmente, outros públicos afins. Mas você tem que ter esse posicionamento do que você é. É uma franquia, né, Fábio, de, sei lá, 24 horas, de pequenas lojas. O que que você, qual que é teu propósito? O que que você quer fazer? E reforçar em diferenciais. Aí vem, vamos voltar de novo para a pessoa. Se você tem franquia, você tem uma linha. Aonde é que você pode inovar? Você tem que fazer um trabalho sobre a tua criatividade. Se eu não posso sair de determinada linha de atendimento, porque aquilo é um padrão e tudo mais, aonde é que esse padrão pode se tornar diferente, diferencial? Muito provavelmente é nas pessoas, é no atendimento. Não tem outro. Você tem, às vezes, é a limpeza, é alguma coisa que o teu cliente perceba como alguma coisa de valor, de diferencial, como o nosso colega Roberto está colocando aqui no chat, que ele olha e fala assim, é aqui. Ele se sinta acolhido naquele lugar. Ele sinta que aquele lugar é tipo lá, o barbeiro, o cabeleireiro que o Fábio vai. Você vai lá e você se sente em casa, tem essa sensação. Então, eu acho que é isso para começar.
É, acho que se preço fosse o único ponto, né, a Apple não teria mercado, né? A gente vê aí a Apple com valores sempre exorbitantes em relação à concorrência, mas as lojas sempre cheias, né? Todo mundo busca uma experiência que ela pode oferecer ou que ela oferece. E acho que quando você traz aí de experiência, eu penso, né? Também assim, sou bastante defensor que a experiência é o que gera fidelização, né? E aí eu acredito muito que a gente precisa pensar muito nos detalhes, né? Nos detalhes que nos diferencie. Eu estava recentemente, enfim, tô mudando de apartamento, né? E a construtora que está construindo aí, que construiu já, né? Tá pronto o apartamento que eu vou mudar. Ela tem um foco muito na experiência e no atendimento, né? São os dois pilares que eu acho que fazem a diferença dessa empresa, né? Frente à concorrência dela. E é muito interessante, né? Porque assim, durante todo o processo de obra, né? Durante todo o processo de construção desse empreendimento, eles faziam, eles sempre fizeram coisas muito sutis, mas que faziam você se sentir parte daquele processo da construção e de que você era dono daquele lugar ali que você que ainda não estava tangível, né? Que ainda estava em um processo. Mas que você fazia parte daquilo, daquele movimento, né? Então, algumas coisas assim muito simples, né? Quando está construindo, né? Quando tem uma construção, você tem ali os tapumes, né? Você tem aquela barreira, aquele muro, né? De ferro que eles colocam na frente ali da obra. A construtora colocava alguns espaços, né? Alguns espaços para você visualizar o processo de construção, para você enxergar o que estava acontecendo dentro da obra. Então, alguns espacinhos assim abertos, né, para você enxergar aquilo lá. E muito legal, porque tem um espaço mais alto, tem um espaço pequeno para criança, né, para criança olhar, e tem um espaço que seria como se fosse um cachorro, para um pet observar o que estava ali dentro. Então, olha que legal, né, uma experiência que é colocada. E que, pô, te faz ali, de alguma maneira, se conectar com aquilo, se conectar com a marca e falar, porra, a marca tá pensando em mim, né? E sair de lá contando para todo mundo aquela experiência que você teve. Durante o processo de construção, né? Eu tô só fazendo a mesma história aqui, porque talvez, não, mesmo não sendo do varejo, foi talvez a experiência mais próxima e mais atual que eu tenho com um processo de experiência do cliente muito forte, né? Então, durante a obra, eles fizeram alguns eventos, né, de marcos da entrega da obra, né? Então, assim, pô, e conversando com um dos profissionais ali da empresa, eles disseram, eles falaram, pô, vocês estão colocando investimento aqui, vocês estão colocando dinheiro aqui. E às vezes você fica 2, 3 anos em obra e você não sabe o que está acontecendo. Então eles faziam alguns eventos. O primeiro, né, quando eles, enfim, acabaram ali a movimentação de terra, né, já começaram a subir realmente a torre, e eles colocaram ali um evento colocando quantas toneladas de terra foram movimentadas, quantos tijolos foram comprados, sabe, quanto de dinheiro foi investido já até esse ponto que a gente está. Então é muito legal ter essa sensação de você fazer parte daquilo. E eu acho que esse é o grande ponto. Muitas vezes, quando a gente fala de experiência, né, e a gente fala de fidelização, você não é só um cliente, você faz parte da marca, você de alguma forma tem uma conexão além com aquela marca, né? E aí, assim, para findar, né? Quando foi feita a entrega das chaves, né? Quando foi ali para fazer a vistoria, Cara, o detalhe principal que assim me pegou naquele momento foi o cheiro que eles colocaram no apartamento. Eles colocaram um cheiro, né? Um cheiro de limpeza, não sei exatamente, mas era um cheiro que, inclusive, eu cheguei pro engenheiro que estava ali acompanhando e falei, cara, pô, não, tá tudo certo, tal, não sei o que. Eu falei, pô, só precisa passar a referência desse cheiro, porque era um cheiro muito bom, assim, muito agradável. Ele falou, cara, a gente não pode. Isso é um cheiro exclusivo nosso que a gente usa na entrega dos empreendimentos, para experiência ser mais interessante, mais incrível e tal. Então, assim, eu acho que é isso, assim, são os detalhes que fazem da marca, né, ou que fazem da empresa que está ali comercializando seu produto, seu serviço, diferenciada frente a toda essa concorrência que é massiva em qualquer área. Não tem um lugar, uma área, um setor que você fala assim, ah, não tenho concorrentes. Todas você vai ter uma concorrência gigantesca. E o que faz a diferença são esses pequenos detalhes. E eu sempre falo também, os CPFs por trás dos CNPJs. Então, assim, a gente sempre precisa lembrar disso também, né? O CNPJ, ele tá lá, mas quem faz a diferença e quem torna essa experiência possível são os CPFs. Então, nesse ponto, puxando total sardinha para o meu lado, acho que a gente precisa, de fato, cada vez mais nos preocupar com a questão de capacitação, de educação das pessoas que fazem parte dessa empresa, né? Buscando ali trazer um atendimento, resposta rápida, resposta efetiva, né, para tudo aquilo que é esperado do seu cliente, né, para que ele possa, de novo, se sentir parte do processo e não sentir, pô, estou botando meu dinheiro aqui dentro. Não, eu estou fazendo investimento, estou colocando, né, eu estou investindo nisso porque eu sei que a experiência que eu vou ter, o retorno que eu vou ter vai ser algo positivo, né? Então, acho que é parte aí do que eu acredito quando eu falo de experiência do cliente e fidelização.
É, eu queria fazer um.
Sensacional, Bruno.
O Carlos, eu queria fazer um
Pode falar,
comentário aqui.
Denise.
Nisso que você contou, né? É uma coisa bem legal, Bruno, de colocar as caixinhas. Isso, sabe o que que é? Me vem muito assim, eu entendo qual é a dor do meu cliente. Por quê? Qual que é a dor de alguém que investe num negócio a longo prazo e tem que. É assim, puxa. Será que isso vai mesmo? Será que eu não vou ser lesado? Será que isso vai ser entregue na data? É entender a dor. Então, ele dá a transparência, que é um pilar lindo da agilidade, é deixar você observar, falar assim, olha, eu estou te entregando, mas fica tranquilo, vem aqui e olha. Os restaurantes que entenderam isso também, o que que eles fazem? Eles deixam a cozinha para você. Você quer visitar minha cozinha? Você quer dar uma olhada como é que é isso, né? Visitar, não digo, mas assim, você quer observar como é que as coisas, aquilo que eu te entrego é produzido? Então, é esse tipo de experiência. Alguém teve uma ideia e outras pessoas que tiveram a condição de colocar, seguiram e fizeram isso a partir do seu diferencial também. Então, o que eu falei, né, e o que eu quero falar é a questão das pessoas sempre, como o Bruno falou. Como é que você, o que que você tem que fazer? Eu quero deixar essa pergunta aqui para a gente falar depois do reset. Eu vou voltar a tocar nisso, viu, Carlos? O que que você, como pessoa, como o Bruno disse, como eu tinha falado, as pessoas, né, no seu atendimento, o que que você pode fazer? Da onde é que você vai tirar essa ideia genial, brilhante? Eu tenho que esperar a empresa me cutucar e falar assim, olha, que você pode fazer aí? Que ideia que você tem? Ou será que isso pode partir de mim e eu conversar com o meu grupo da loja que eu trabalho, o meu gerente? Como é que isso pode ser feito? Obrigada, Carlos.
Denise, perfeito, Bruno, perfeito. Vou fazer o reset de sala agora aqui e para a gente dar continuidade, né? Esse é o episódio 1146. Nós estamos falando do segredo para fidelizar o cliente no comércio varejista. E no todo o comércio, né, Bruno? Como o Bruno trouxe, todo o comércio. O Fábio trouxe para a gente aqui O que fidelizar o cliente é aumentar o fluxo, a excelência, a partir do momento que ele te indica, né? Então, como você fideliza o cliente? No momento que ele está te indicando para outro, esse cliente, Jeff, e não importa, né? O Bruno falou aqui tão bem da construtora que se eu for comprar um apartamento, eu quero saber qual é essa construtora. Então, o que a gente escuta de quem está próximo da gente é o que indica, é o que fideliza o cliente, né? A Denise trouxe o desejo do cliente, a experiência, né? Onde eu gostei muito disso, Denise, a hora que você falou assim, o que faz eu ir até aquela livraria? Eu falei assim, o café, sentar, poder ler uma página, duas, três do livro ali, sem alguém estar falando assim, você vai levar, você vai levar, né? Que isso também incomoda, em qualquer comércio isso incomoda, né? Seja numa loja de sapatos, seja numa ótica. Já escolheu? Já fez? Pô, tá com pressa por quê? Eu não tô com pressa. Então, o que o Bruno trouxe isso daqui? Eu penso muito nisso, Bruno, que você falou. A empresa pegou de você, talvez você não teve essa percepção, e ela pedia feedback para você. Ó, como que está indo? Como que está fazendo? Você se sentiu como construtor do seu próprio apartamento, né? É o cara que vai construir a casa dele. Então, isso fideliza o cliente. O que fideliza o cliente? E aí, o que que nós tivemos para ser fidelizado enquanto vai no barbeiro? O atendimento. Então, aí, vamos fazer a hierarquia de cima para baixo, não de baixo para cima. O que o empresário tem investido em treinamento para que o colaborador dele se sinta parte da empresa que ele trabalha. E não simplesmente ele está lá por causa do dia 5 e do dia 20, o dia do pagamento e o dia do vale. E isso fideliza o cliente. O cliente, quando ele entra num comércio, ele entra numa construtora, ele entra no cabeleireiro, entra na livraria, como ele é atendido? Como você preparou o cliente, o seu colaborador para atender? Porque muitas vezes eu vejo empresários que investem milhões no produto, milhões para fazer uma empresa, para montar claridade, isso, mas a cereja do bolo, que é o colaborador que vai atender, ele não investe nada. Ele contrata e coloca lá para atender. E a pessoa atende de qualquer jeito e o cliente vai para aquele outro que muitas vezes é menor, às vezes não tem tanto investimento, mas o atendimento é excelente. Eu fui outro dia, vamos falar assim, num restaurante boteco, desses pequenininho, aonde eu estava, foi a primeira vez que eu fui, o dono sentou comigo perguntando. Foi a primeira vez que você vem aqui, eu não te conheço. O que que você está achando? Faz toda a diferença para fidelizar o cliente. Como a Denise, o Bruno e o Fábio colocou, e o Roberto citou várias, teve várias citações. Como eu, cliente, me sinto quando eu vou no ambiente? E quando eu vou dar os treinamentos no comércio varejista, eu pergunto muito isso. Para aquele colaborador, como você gostaria de ser atendido quando você vai no restaurante? Como você gostaria de ser atendido quando você vai na loja de calçados? Como você gostaria de ser atendido? E é isso que a hierarquia lá, o líder tem que estar olhando, o que o colaborador dele está fazendo. Qual é a disposição dos produtos? O Bruno colocou muito bem aqui. Se fosse preço, a Apple não vendia o que vende, a Ferrari não vendia o que vendia de Ferrari. São Paulo não seria uma das maiores capitais de carro importado do mundo. Só que tem uma coisa: quando você vai comprar um Porsche, a pessoa coloca você dentro do carro, leva você para fazer um test drive, te dá um café, te dá uma champanhe, te dá. Isso é o cliente sentir a vontade para comprar. Agora, se eu não deixo o meu cliente à vontade, se eu não faço nada para o cliente, eu acho que ele tem que comprar porque eu tenho um produto. E hoje nós não temos exclusividade de nenhum produto. O que você tem na sua empresa, você tem mais, pelo menos mais 10 concorrentes fazendo. Então, o que você está investindo em pessoas? Ou melhor, e você, enquanto pessoa, a gente aqui, o que você está investindo em você? Para você ser melhor. Porque muitas vezes, quando você está ali, vendedor, representante, o que você está investindo? O que você está fazendo de melhor para atender melhor o seu cliente também? Porque aqui eu estou falando na hierarquia, do líder para baixo, mas e quando chega em você? Representante, vendedor, o que você tem investido em você? Qual foi o último livro que você leu? Ou você está esperando a empresa te dar um livro? E aí você fica na vala comum. Pense que o seu cliente, ele está pegando o rico dinheiro dele, e não importa qual é o produto, ele está investindo ali. Você pergunta, e o Roberto colocou muito bem, qual é o pós-venda? Se é um cliente que, igual o Bruno, que acabou de adquirir um apartamento, eu tenho certeza que daqui um pouco o rapaz lá da construtora vai falar assim: Bruno, me dá duas pessoas, indica duas pessoas aí que estão querendo comprar um apartamento. Isso é um pós-venda. Você está satisfeito? Tô. Me indica duas pessoas. E você que tem o seu cliente, você pede indicação para o seu cliente? Ele se sente confortável de falar bem de você? Então, fidelizar o cliente é aquilo que o Bruno colocou muito bem, a Denise. Eu volto, e o Fábio tinha colocado no começo, eu volto porque eu fui bem atendido. Você tem atendido bem o seu cliente? Ou o seu concorrente tem um preço mais caro? O mesmo produto, só que vende mais do que você. Qual é o investimento que você está fazendo primeiro na sua equipe e depois em você mesmo? Porque você, como líder, também tem que investir em você. E nós fazemos esse programa, o 731, há mais de 2 anos. Olha, não é o episódio de vendas 1146. Porque nós estamos aqui todos os dias com um episódio diferente. E nós estamos dando aqui de graça, dicas valiosas. Você indicaria esse programa para alguém? Ou o nosso programa também está precisando de mais alguma coisa, melhorar alguma coisa? Porque isso vale para nós também. Quem nós estamos fidelizando? Eu sei que o Roberto está aqui com a gente todo sábado. Ah, mas o horário. O cliente não tem horário. Ele vai chegar no seu estabelecimento a hora que ele quiser comprar. Você não consegue falar assim: ó, eu só atendo das 2 às 3. Acho que nem médico ultimamente está fazendo mais isso, né? Então, o que precisamos fazer para fidelizar os nossos clientes? E trazer aqui a provocação da Denise para a gente continuar essa segunda meia hora aqui. O que você pode fazer para melhorar? Talvez eu respondi um pouco já, né, Denise? Já peguei sua pergunta e já respondi um pouco. Mas, Fábio, Denise, fiquem à vontade aí. Eu só vou falar boa tarde, bom dia no final.
Vai lá, Fábio.
Olha que papo rico, né? Quer dizer, a gente começa a navegar, né, Bruno, né, Denise, né, Carlos? Começa a ver as ideias. Ô, Bruno, há 2 semanas atrás, a empresa de energia solar que eu trabalho participou de um evento muito parecido com o que você está participando aí. Nós temos parceria com uma construtora e essa construtora precisa manter lá o selo ESG, então 50% da energia dela precisa vir de fontes renováveis. E eu, como fornecedor, senti na pele o que você, cliente, sentiu quando foi visitar a obra. Eu vi lá uma família visitando a obra, pisando nos tatumes lá, olhando o elevador que ainda não estava pronto. E aí o diretor que estava lá falou assim: inclusive, esses aqui são os nossos fornecedores de energia renovável, nós vamos instalar lá os painéis e tal, não sei o quê, não sei o quê. Conclusão, gente, o que que a empresa vai fazer? O Carlão começou falando de cima para baixo. Mas a gente sempre tem que pensar, eu como funcionário, é o que a gente chama de Eu presa, né? Eu empresa. O que que eu posso fazer para melhorar o meu atendimento, para melhorar a minha fidelização? Ou será que nós não temos, por exemplo, eu, por exemplo, tenho, né? Eu vou num salão, né? Num salão de barbearia lá, tem 3 ou 4 pessoas que cortam cabelo, mas eu tenho o meu preferido. Não é isso, Denise? A gente sempre tem, né? Aquele ou aquela preferido. Ora, eu vou dar um exemplo simples, que é do meu ramo de atividade, que é o ramo de franquias. Tem um restaurante muito conhecido, que é um fast food de lanches, tem no Brasil inteiro, tem em todos os shopping centers. Eu já contei essa história aqui em outros programas. E tem uma franquia em Campinas, na rodoviária de Campinas, e tem outra franquia aqui na rodoviária, na cidade de Jaguariúna. Na cidade de Jaguariúna, o franqueado, ele paga uma menina para abrir a porta para você entrar e para ir te atender na mesa. O preço é o mesmo, é tabelado Brasil, tá? É tabela Brasil, passa comercial na televisão, a mesma promoção. Quando você chega nesse outro restaurante lá em Campinas, até o banheiro não tem um aspecto muito legal, infelizmente. E aí, na hora de escolher, na hora de fidelizar, na hora que alguém vem na minha casa e fala assim: ó, eu queria comer um lanche da rede XYZ. Eu levo essa pessoa lá em Campinas, eu falo: vamos aqui em Jaguariúna mesmo. Então fica claro para nós que o atendimento, a maneira como o empresário enxerga o negócio, a maneira como o funcionário enxerga o negócio. Só para finalizar aqui, Carlos, uma dica interessante é você que trabalha numa empresa, pensa assim: ó, em que negócio eu estou? Eu, por exemplo, trabalho com energia solar, né? Está aqui, ó, canetinha de energia solar. A caneta já é de madeira de propósito, porque não pode ser de plástico, né? Olha que interessante a questão do ESG sendo aplicada. Em que negócio eu estou? Qual é o benefício principal do meu produto ou meu serviço para as pessoas que eu atendo e como eu posso melhorar o meu atendimento? E aí você precisa especializar, igual o Carlão falando, adianta esperar da empresa. Você pode estar aqui com a gente todo sábado, por exemplo, né, Denise, né, Bruno, né, Carlos? Todo sábado tem assunto voltado para vendas, fidelização, atendimento, marketing digital e uma porção de outros assuntos voltado ao mundo das vendas. Se você tomar consciência disso e melhorar 1% ao dia, 1% por semana, né, 10% por mês, 15% por mês, pode ter certeza absoluta que as pessoas vão comprar na sua mão por causa do seu atendimento e você vai conseguir fidelizar muito mais clientes. E se você tiver mentalidade de vendedor, quanto mais clientes fidelizados, mais clientes eu fecho, mais dinheiro eu ganho. É, Denise, né, Bruno? Mas, né, cara, mais comissão eu ganho. E assim por aí vai. E por aí vai, né?
É, eu achei muito legal isso que vocês falaram, né, Carlos e Fábio, sobre não ficar esperando, né? Tem que partir de você como funcionário, como e aquilo que eu tinha falado. Às vezes você tem uma ideia e você não comunica. Quando você trabalha em grupo, você tem que comunicar, né? De preferência, isso daí é uma excelência do ser humano, a comunicação. Intelectual, verbal, gestual, esse domínio. Então, façamos uso disso e nos comuniquemos para que essas ideias sejam aperfeiçoadas. Mas o que que eu quero falar? Você, como indivíduo, como pessoa profissional que trabalha ou que tem o seu negócio, você tem um poder que se chama poder de criar. E esse poder de criar, ele se alimenta do quê? Da curiosidade. Ele se alimenta do interesse, das perguntas que você se faz a respeito das coisas. E, diga-se de passagem, vou falar novamente e vou falar sempre, a segunda tornando-se a primeira competência mais desejada daqui para o final da década, de acordo com todos os relatórios aí mundiais que falou sobre trabalho, é a criatividade. É a sua capacidade de bingo, tive uma ideia. Você está lá no dia a dia, e muitas vezes a gente está no dia a dia, essa é uma, agora é uma dica. Por que que eu estou me dedicando a isso? Porque eu vejo que o nó está em nós. Quando a gente começa a desatar o nosso nó para olhar para isso, o entorno flui, as ideias vêm. Então, o que que você faz? Às vezes a gente está tão imerso no nosso ambiente, no nosso mundo, vamos dizer assim, olhando, mas eu estou olhando para o cliente, mas eu estou olhando para o cliente, mas você está olhando com um cérebro do loop, com um olhar do costume, e você precisa sair desse lugar. Se você toma café num determinado lugar, vá a outro. Se você toma café, toma chá. Provoque outras experiências para você tirar o seu cérebro daquela linha, sabe, daquele linear em que você já conhece tudo sobre o seu cliente. E muitas vezes eu posso afirmar para você, você não está vendo algumas coisas que estão acontecendo, mas estão acontecendo. Por isso que eu falo, provoco, vai visitar a loja do concorrente. Vai ter outra experiência, vai passar pela experiência. Expõe você, vai assistir um concerto, vai fazer uma coisa que você nunca faz. Para quê? Para poder modificar a sua visão, a sua maneira de pensar. E muitas vezes a nossa, muitas vezes não, é assim que acontece. A nossa visão, a nossa mentalidade, a maneira como a gente constrói os nossos pensamentos, ela determina, inclusive, as sensações que nós temos sobre as coisas. Então, o que que a gente tem que quebrar? Só a nossa mente? Não, a gente vai ter que quebrar sensações corporais, a auditiva, tudo isso. Então, por isso que eu estou falando, se você toma café, vai tomar um chá. Ah, eu só tomo chá quente, tomo um chá frio. Faz alguma provocação para você, para os seus sentidos, aí, Fábio, mostrando isso aí. Faz uma provocação para os seus sentidos, porque ele vai estranhar, vai falar assim: opa, tem informação nova no pedaço. Exponha-se a essas novas informações. Eu, na minha, no meu, no segmento que eu sempre atuei, no B2B da área médico-hospitalar, a gente já sabia. Ou pelo menos, né, tinha assim muito claro que a gente nunca ia ter 100% do cliente. O cliente, ele ia estar assim, o que que a gente lutava por? A gente lutava por ter a maior participação, a maior fatia de vendas naquele cliente. Mas a gente já sabia que não, isso era ruim. A gente aceitava, não. Ficava aquela briga de quem ia ter a maior participação. Às vezes, em algum produto, o cliente virava para mim e falava assim: aqui eu só gosto desse produto. Eu ia provocar para ele gostar do meu também. Isso é óbvio, isso é parte de vendas, dessa coisa da gente querer mais. Só que, por que que isso também era saudável? Primeiro, porque me provocava. E segundo, porque o cliente tinha a experiência variada sobre aquele segmento e sobre aquele. Então, ele sabia. Nenhum cliente gostava quando ele era obrigado a usar uma única empresa, quando ele era obrigado. Primeiro, ele quer ter a escolha. Ele quer ter a experiência. E segundo, ele quer ter a escolha. Ou pelo menos a sensação de que ele está escolhendo. Então, a gente já entendia que ia ter participação. Por isso, o nosso mercado, ele era um mercado assim que a gente era competidor, mas a gente se dava bem, a gente se respeitava. Por quê? Porque a gente sabia que a gente tinha cliente muito top, e eles usavam aquela marca, usavam o concorrente, não era porque era ruim. Então, isso gerava respeito, isso gerava a gente se provocar mutuamente, uma série de benefícios que só fazia como profissionais, como atendimento, a gente crescer. Qual que é a coisa ruim dessa história? Quando você entra na guerra de preço, como eu já falei. Mas deixa isso, que isso já foi. Então, assim, provoque-se. Se eu tenho uma dica, é essa. Já falei bastante.
Odeio, uma dica importante sua aí é para todos, né? Pense fora da caixinha, né? Sai do seu mundinho e consiga olhar do lado de fora para dentro. Porque muitas vezes, não, 85% a gente só olha de dentro para fora, não vê saída para questões tão simples, porque a gente é um problema sério, né? Eu sou, e não pensa nós somos, né? Fala, Bruno, desculpa aí ter interrompido.
Não, Carlão, que isso? Interrompeu não. Eu não sei se tenho mais contribuições, na verdade. Acho que a gente falou bastante coisa bacana já sobre esse tema, né? É muito importante, ouvindo a Dê falando, o Fabião falando, você falando. Acho que o que me vem na cabeça é um termo que é muito utilizado e aí não só no varejo e não só no tema de retenção, né, de fidelização de clientes, mas acho que como boas práticas dentro de vendas em geral é a gente ter o cliente no centro, né, que é a cultura customer centric, né, a gente colocar o cliente no centro é sempre uma boa forma da gente conseguir ter uma melhor leitura, ter uma melhor um melhor entendimento das necessidades e das dores, porque no fim do dia é ali onde a gente precisa atuar, né? E uma das questões que eu acredito que a gente tenha bastante, ou precisamos, na verdade, né, ter bastante cuidado, né, nesse momento, em oferecer, né, essa questão de exclusividade, né? Eu diria. E aí, trazendo de novo um ponto que a Dê comentou logo no, na primeira fala dela, né? Ela comentou assim: por que que eu atravesso a Avenida Paulista inteira para ir na livraria se eu posso comprar aquele livro no, né? Se eu posso comprar no conforto da minha casa, né? Não preciso passar perrengue, eu poderia comprar o livro. Eu acho que são algumas coisas, né, que nós temos ali para pensar, e acho que a exclusividade é o que faz isso também, né? Então, além da experiência, né? Da questão da prontidão, né? Então, assim, pô, quanto tempo eu vou precisar esperar esse livro se eu quero comprar esse livro agora para eu poder ler, né? É uma coisa que eu me pego muitas vezes pensando assim, vou, de novo citando um exemplo real. Eu gosto sempre de usar exemplos que aconteceram comigo, porque nada melhor do que a gente viver na pele aquilo que a gente fala, né? Recentemente eu gosto muito de videogame, né? Gosto muito, é uma coisa que eu tenho desde criança, que dos brinquedos que eu mais brinquei na minha vida. E eu tenho um aqui, mas assim, eu raramente, pela correria da vida, raramente eu pego ele, né? E aí, um sábado agora, eu tava nessa questão de falar, putz, eu preciso botar para rodar de novo, né? Eu tô aqui sem fazer nada, queria brincar com alguma coisa. E ali vou mexer no videogame. Fui brincar, o controle tava parado, obviamente, fazia muitos anos que eu não mexia no videogame ali, o controle não tava funcionando. Preciso de um controle, né? E aí é isso, falou assim, putz, deixa eu entrar aqui na Amazon para ver quanto tempo, tal, não sei o quê. E ali, beleza, putz, levaria um dia, 2 dias úteis, acho, para entregar o tal do controle. Mas falou, pô, eu quero comprar esse controle agora, eu quero brincar agora, né? Eu quero se jogar agora, né? E ali, putz, eu entrei para ver onde que eu poderia ter rapidamente aquele controle. E ali, o que que eu fiz? Me veio na primeira loja de eletrônico que me veio na cabeça. Então, olha qual a importância da gente ter a questão do top of mind, né? De você ter o topo da memória, né? Daquele cliente. Eu nem sabia se vendia controle na tal da loja, que eu fui super bem atendido no supermercado aqui perto de casa, que venderam várias coisas que eu comprei ali, né? Eu comprei bateria para relógio, comprei uma série de coisas recentemente. Eu entrei, tal, putz, vou lá no Instagram do pessoal, não tinha nenhuma informação sobre controle, vou ligar para a pessoa que me atendeu, né? Fulano, tal, comprei um relógio recentemente com vocês, tal, não sei o que. Você tem controle do videogame X? Não, tenho, pode vir aqui que eu tenho sim e tal. Ou se você preferir, a gente manda entregar na tua casa. Não, tô indo aí, a gente vai e fala. Então, sabe, a questão do bom atendimento no fim do dia, eu acho que ele é. E da exclusividade, dessa coisa do você ter facilidade, né? Eu enxergo sempre o processo de compras, né? Que me colocando do outro lado da mesa, mas o processo de compra, como um processo onde a gente busca facilidade, né? Então. Você busca não ter barreiras quando você precisa de algo, né? Que nem eu falei, se eu chegasse para aquele cara e falasse assim, ah, pô, você tem esse controle e tal, ah, putz, tenho, mas pô, só trabalho agora aqui até ao meio-dia, já não vou conseguir mais te atender. Ou tenho, mas putz, só em outra loja, né? E aliás, né, não era nem o ponto que eu ia falar, mas eu lembro que essa loja específica de eletrônicos que eu comprei, esse controle, quando eu fui comprar o relógio, que eu comentei recentemente, rolou isso, né? Eu fui lá, eu queria um relógio específico, tal, não sei o quê, você tem, nananana, putz, não tenho, mas eu tenho em outra loja, se você quiser, eu vou pedir para eles trazerem aqui, a gente resolve isso daqui e tal, não sei o quê. Então, é isso, é a busca da facilidade. Então, facilitar a vida da pessoa que está do outro lado, e o interesse genuíno por isso, por resolver esse problema, né? Eu acho que é uma das grandes questões aí que gera essa fidelização. Então, no fim do dia, de novo, né? Vou repetir o que eu falei na primeira vez, mas eu acho que assim, o interesse e a intenção por trás do atendimento, a intenção que tem ali das pessoas. A experiência que você causa mostrando, né, não só o produto, mas mostrando o conhecimento, informações, isso é muito legal, né? O vendedor, quando ele está te atendendo, ele poder falar alguma coisa que você não sabe, mas que, pô, é importante. Pô, você sabia que esse relógio, ele também tem resistência a tanta profundidade, você pode usar ele para tomar banho, não vai ter problema. Porra, que legal, né? É uma informação que eu não sabia. Que bacana que eu tô sabendo agora, né? Então, a venda ela vai muito além do mero processo de trocar dinheiro por uma mercadoria. Ela vai no encantamento, ela vai no conhecimento que você entrega para a pessoa que está comprando algo de você. É de fato algo que vai muito além. Então, só complementando aí meu encerramento aí, minha fala.
A venda é isso mesmo, Bruno. A venda o Roberto colocou aqui, é uma sintonia, é um magnetismo com o seu cliente, né? A venda não é simplesmente eu ofertar e você pedir, eu virar e entregar e ir embora, né? E isso eu tenho certeza que vocês passam por isso, que eu passo também. Muitas vezes eu vou comprar ou vou no restaurante alguma coisa, dá vontade de falar assim, amigão, seu atendimento tá horrível. Quem é o seu chefe? Traz ele aqui, que eu quero falar um pouquinho para você entender um pouquinho sobre atendimento. Porque senão eu não volto nunca mais aqui. Mesmo a comida sendo a melhor, mesmo o preço sendo bom, eu não volto. Porque o atendimento, a experiência do atendimento foi horrível, né? Então, quando a gente fala de experiência do atendimento, é bem isso mesmo. É a sintonia, o magnetismo. Eu falo que o representante, o vendedor, ele tem que se colocar no lugar do cliente. Porque o cliente não está ali simplesmente para comprar um produto uma vez. Mesmo que seja um apartamento, daqui a pouco o Bruno tem dois, três filhos, tem que comprar um apartamento maior, mesmo sendo. Acabou de comprar agora. E qual foi a experiência que ele teve, né? A Denise compra livro, talvez a cada 15 dias ela compra um livro, ou uma vez por mês, mas ela é um cliente que volta. O Fábio corta o cabelo, a gente corta o cabelo, vai no cabeleireiro sempre. Eu falo que salão de cabeleireiro para homem é o que mais fideliza, porque se naquele salão ali foi o seu avô, foi o seu pai, vai você, vai o seu filho. Mas o salão de cabeleireiro da mulher, se ele tirar uma cutícula ali e arrancar um bife, a mulher não volta mais. Então, é no que a gente precisa estar buscando, como a Denise colocou, se aperfeiçoar. O que está acontecendo de novo? E o que eu posso oferecer para o cliente? Muitas vezes, como o Bruno colocou, o cliente não sabe da novidade. E eu, enquanto representante da empresa, eu tenho que mostrar para ele as novidades, o que está acontecendo. Muitas vezes, a comunicação do representante com o cliente é o que fideliza. Aí, eu já vi casos acontecerem que o cliente não compra naquele momento, mas ele volta porque o atendimento foi bom. Você imagina, o relógio não tinha, mas a pessoa atendeu tão bem o Bruno que ele volta para comprar outra coisa. Então, não pode ficar simplesmente o cliente não comprou e eu, não serve para mim. Eu já ouvi no comércio, não sei se vocês já ouviram essa expressão, cliente caroço. Pô, eu estou procurando o que eu quero, o preço que eu quero, o dinheiro é meu. Então, não tem caroço, né? É o cliente que está ali para me dar alguma coisa. Então, a gente não pode se limitar a isso. O fidelizar o cliente é atender o cliente esperando que ele volte e não atender o cliente uma única vez. E se a gente não olhar de forma diferente, e principalmente, uma coisa que nós falamos sempre aqui, treine sua equipe não uma vez por ano. Dê palestra para sua equipe não uma vez por ano. É ali, a porta de entrada dos seus ganhos são os seus colaboradores. O cliente entra. Se o colaborador atender mal, ele não volta. Você vai fazer uma visita técnica para vender um produto? O quanto esse vendedor foi preparado para falar do seu produto? E aí, imagino lá onde o B2B que a Denise trabalhou lá e fala, é um produto específico. Se eu, como representante dessa empresa, não conheço o produto, a qualidade, a duração, a durabilidade do produto, qualquer pergunta que o cliente lá do outro lado fizer e eu não souber responder, eu vou assim, melhor não, né? Deixa para o próximo. Então, fidelizar o cliente é você atender bem o cliente. É outra coisa. Ouça, a Denise falava, o Bruno falava e eu estava pensando aqui. A escuta ativa. A escuta ativa. Voltando com o Roberto falou lá, a Oxxo é da Fenza, é da Coca-Cola. Eles escutaram um dia a necessidade dos mercadinhos de bairro. O Oxxo, o que é o mercadinho de bairro? Falta muita coisa? Falta. Mas as coisas de emergência tem ali. Ele não foi pensando no dia fechar ou não, que o dia é um outro segmento, é um mini mercado maior. Mas ele foi tentando atender a população onde que ela precisa. Onde que você vê bastante, tem bastante prédios, tem uma Oxxo. Tem uma estação de trem, tem uma estação de ônibus, tem uma Oxxo. É ir de encontro com a necessidade do cliente, não é ficar esperando o cliente bater na sua porta. Quer ter sucesso na tua empresa? Quer ter sucesso? Vá de encontro com seus clientes. Não fica esperando ele chegar no seu comércio, chegar na sua casa, chegar no seu escritório, no seu estabelecimento para comprar. O que que você está fazendo para ir de encontro com ele? Ah, mas isso é caro. Caro é fechar uma loja de 10, 12 anos. Isso é caro. E estamos encerrando aqui já 8h37. A gente começa, parece que não para. Dê suas considerações finais, Fábio e Bruno.
Eu quero só deixar meu agradecimento aqui à participação da nossa audiência, o Roberto, o Márcio, a querida Lala, todos os que passaram por aqui, estão nos escutando, muito obrigada pelo dia de hoje, que vocês tenham um excelente final de semana, aqueles que vão nos escutar também, e aqui, meus queridos mentores, uma feliz Páscoa para vocês. Aqui é um renascimento diário, porque a gente está aqui de sábado, mas a gente está no WhatsApp a semana toda. Então, eu desejo para vocês, para as vossas famílias, para todos, uma excelente Páscoa, renascimento, bons sentimentos, novas ideias e resultados diferenciais. Obrigada.
Opa, maravilha, gente. Também passando para deixar aí um ótimo final de semana, agradecer pela parceria, agradecer também aí quem não esteve conosco hoje. Beto, bom dia, não pôde estar, mas avisou. E quem está sempre nos bastidores aí, né? Liana, André Sanches, sempre nos bastidores, sempre criativos, sempre trazendo novidades, sempre inquietos, né, Denise, né, Bruno, né, cara? Sempre lançando novos produtos aqui no Universo Ágil. Todo sábado estaremos aqui falando sobre vendas, mas queremos lembrar a todos aí que o programa Jornada Ágil acontece todos os dias às 7h31 da manhã. Tem Jornada Ágil Jurídico, tem a Agile Woman, né, Denise? Que a Denise participa também toda semana. Então, entre lá nas nossas plataformas para você se informar aí, né, de todos os nossos programas. E, é claro, agradecer, a Denise já agradeceu, mas agradecer aí também novamente a preciosa presença de quem nos acompanha fielmente em tempo real aí, seja pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo YouTube, além de todos que a Denise citou, viu o José Zabo por aqui também, provavelmente acompanhando pelo Facebook. É muito bom estar com vocês todos os sábados. Espero que vocês também continuem conosco todos os sábados, né? Pessoal, ótimo final de semana, um ótimo sábado para vocês e sabadou!
Maravilha, gente. Bom, quero reforçar aí o agradecimento a todo mundo que esteve conosco aqui ao vivo, quem vai estar com a gente nas gravações também. Obrigado pela audiência, por estar sempre acompanhando aí. É uma força muito grande para a gente. Agradecer, Carlão, Fábio, Dê, pelo papo, por todos os aprendizados aqui que vocês proporcionam. Sempre muito, muito rico estar com vocês e fazer parte desse grupo. E desejar para todo mundo aí um mês de abril de excelentes resultados, né? Que seja, espero que o primeiro trimestre tenha sido bom para todo mundo, que as vendas tenham sido alcançadas aí, a meta entregue, e que o nosso próximo trimestre seja também aí de muitos resultados positivos. Também aproveito para desejar uma excelente Páscoa para todos vocês e famílias, e que sábado que vem estejamos juntos aqui novamente com muito mais conteúdo para todo mundo. Valeu, gente. Obrigado.
Pessoal, queria desejar uma excelente Páscoa para vocês. Ontem, a comunidade que eu participo fez uma experiência muito boa. A juventude, um rapaz se vestiu de Jesus, todo ensanguentado, colocou uma cadeira em frente à estação de trem de Santo André, e um outro ficou segurando uma placa: "Senta comigo." A gente vê que o dia a dia está tão corrido, a gente está com tanta pressa de não perder alguma coisa, que nós não estamos tendo um minuto para olhar para Jesus. Então, essa Páscoa, mais do que o vinho de Páscoa, é o renascimento de Jesus, né? É a ressurreição. Que nós possamos olhar também a nossa fé, a nossa fidelidade, aquele que é a razão de tudo, né? Porque nós estamos aqui. Porque daqui 10, 20, daqui, vamos falar daqui 30 anos, 40 anos, que o Bruno já é o mais novo, daqui 40, 45 anos nós não estaremos mais aqui. Mas o que nós vamos passar, o que nós vamos deixar, continua. E Jesus foi há 2024 anos atrás. Que nós possamos, nessa Páscoa, olhar para o seu irmão, olhar para o seu pai, para a sua mãe, olhar para aquele parente ou dar uma ligada, aquela pessoa que há muito tempo você não vê, porque, sinceramente, o que vale a pena é o amor. Tudo que a gente faz por amor. O Bruno comprou um livro, comprou um apartamento por amor. O Fábio corta o cabelo para ficar bonito para a esposa por amor. A Denise lê um livro para passar mais conhecimento por amor. Tudo a gente faz é por amor. Que o amor seja o centro nosso no dia de amanhã, na Páscoa, que amanhã seja o centro. Mas não esqueça que, mesmo amanhã sendo Páscoa, Jornada Ágil 731, capítulo 1147, com Ícaro Queiroz, está Thaí Queiroz, Ronara Adorno e o nosso querido Leopoldo Guzmán. Eles vão falar sobre planejamento e feedback. Vão dar continuidade no que nós falamos aqui hoje. Um excelente sábado para todos. Como diz o nosso amigo André, sábado. Obrigado, Liana, nossa colaboradora aí em todos. Obrigado a todos. Márcio, obrigado. Deus te abençoe. Seja a primeira vez que você veio e vem mais vezes. Um ótimo sábado a todos.
Sábado.
Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.